Você que trouxe a palavra de Deus, abra em 2 Reis 5. Nós vamos ler o versículo 1, 2. Aleluia. 1, 2, 3, 11. Alguns versículos. Amém? Enamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria para a terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse essa à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. 11. Porém Namã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Traz uma palavra de revelação para a minha vida, para a vida deste povo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. O ingrediente primordial para que Deus realize um milagre na vida da pessoa, essa pessoa tem que ter necessidade deste milagre. Alguém tem necessidade de algum milagre aqui? Então você está no lugar certinho, porque Deus tem o prazer em realizar um milagre na sua vida. Amém? Essa é uma história linda, muito conhecida, de Namã, um general de guerra, um herói de guerra, porém leproso, um homem que tudo que ele fazia bem feito. Com ele não tinha meias palavras, dava a missão, ele ia lá e executava. Como é bom ter pessoas assim, sim ou não? Sim. Tem pessoas que você dá uma missão, ela acha problema em tudo, ela acha dificuldade em tudo, ela já vem com a desculpa pronta. Mas tem pessoas que você fala algo, ela fala assim: pode deixar comigo, que eu vou resolver esse problema. Quão bom se todo mundo fosse assim. Deixa comigo, fala por mão do lado, deixa comigo, irmão, que esse problema tem solução. Glória a Deus, aleluia. E ele era um herói de guerra, e Deus de Israel estava com Namã. Deus tinha um propósito na vida de Namã. E todas as guerras que Namã dirigia, ele vencia. E um certo dia, Namã foi guerrear contra Israel e tomou para si uma menina israelita como escrava. Levou esta menina para a casa dele para que fosse serva da sua esposa. Que coisa linda, amados, quando eu começo a meditar nesta palavra e ver alguém que tinha tudo para reclamar, ver alguém que tinha tudo para se revoltar contra Deus. Como é bom a gente ver aqui uma menina que tinha tudo para falar: não quero mais saber de Deus. Por quê? Porque eu fui tomada da minha família e trazido como escrava na casa do comandante da guerra. Mas quando Deus tem um propósito, querido, aleluia! Quando Deus tem um propósito na tua vida, aleluia, Ele faz do jeito que Ele quer. Dá um pouquinho de fundo para mim. Isso, ergue mais um pouquinho. Glória a Deus. Aí tá bom. E ela ali vendo a dificuldade do seu Senhor, um homem temível, um homem respeitado, valoroso, um homem condecorado, muitas medalhas, respeitado por todos. Só que quando ele chegava na casa dele, ele tinha que se despir. E quando ele se despia, ali estava o problema. Ali tinha uma doença, uma lepra. Se fosse outro, ele não podia nem ficar dentro de casa. Ele tinha que sair da cidade. Mas como ele era um homem importante, ele estava ali na sua casa. Agora pensa comigo. Um homem desse não podia abraçar sua esposa. Um homem desse não podia abraçar os filhos. Ele só entrava, conversava, se alimentava separado, sofria, valente por fora e uma criança por dentro. Um homem que praticamente a vida dele não tinha graça, vencia todas as lutas, mas não conseguia vencer a sua doença. Mas um dia, essa menina que tinha tudo para se revoltar com a vida, cadê os jovens? Pensa bem, a hora que você vai falar assim, ai, não pedi para nascer. Minha vida é difícil. O que que ela fala? Ah, minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta, ele curaria a sua lepra. Não, você não entendeu, mas eu vou repetir. Ela disse assim, se ele estivesse diante do profeta, do homem de Deus, ele era curado. Ela não falou assim, talvez ele fosse curado. Não, ela afirmou, ele seria curado. E aquela palavra entrou no coração dele. Por isso que é importante, amado, tomar cuidado com a palavra que sai da sua boca. Porque a palavra tem o poder para matar e tem o poder para trazer vida, para curar. Então use a tua palavra como um agente de cura, como um agente de milagres. Amém? E essa palavra entrou no coração de Naamã. Naamã vai até o rei, pede uma carta. E o rei dá uma carta para ele levar ao rei de Israel, pedindo para que o rei de Israel o curasse. Mas Naamã não vai de mão vazia. Naamã pega 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 vestes festivas, roupas finas, pega ali duas carroças de terra, com duas mulas, e vai até o rei. Só que quando ele chega até o rei se revolta, fala, por acaso eu sou Deus que dá a vida, tira a vida? Por acaso eu tenho poder para curar? Por isso que tome cuidado com quem você fala. Tome cuidado com quem você vai tomar conselho. Porque muitas vezes esse conselho, que era para ser bom, se torna ruim. Mas o profeta ficou sabendo desse episódio. E ele manda avisar o rei. Pare de turbar o teu coração. Pare de ficar nervoso. Manda ele vir até mim, que ele vai saber que tem profeta em Israel, aleluia! Tem profeta nesta igreja, tem profeta na tua cidade, tem profeta no teu país, aleluia! Vem até mim. O que, que ele está dizendo aqui? Vem que eu resolvo. E aí a gente começa a analisar, né? Fala, pô, o cara era bom mesmo, né? Sim ou não? Fala, vem em mim que eu resolvo. Fala por mão do lado aí, pode vir em mim que eu resolvo. Resolve mesmo? Se eu não resolver, o meu Deus resolve, aleluia! Aí chega, Naamã vai lá e para na frente da casa do profeta Eliseu. O interessante é que o profeta sabia que o rei, que o Naamã estava na porta da casa dele. Não sai nem atender. Ele fala assim, Geazi, vá lá e fala para ele tomar 7 mergulho no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Aí o homem fica indignado, revoltado. Poxa, eu pensei que ele vinha me atender, porque eu sou um general de guerra, sou uma pessoa importante. Eu pensei que ele ia sair de lá e vir me atender, que ele ia invocar o Deus de Israel, que ele ia pôr a mão sobre a minha cabeça, sobre a minha doença, e ela ia ser curada. Ficou zangado, indignado. E não tem gente até hoje assim? Pastor, eu quero que seja assim, quero que seja assado, tem que ser do jeito que eu quero. Aí ele ficou revoltado, quis ir embora emburrado. Amigo é aquele que está com você, tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos de alegria. Amigo impulsiona você a continuar. O amigo que é amigo, ele defende você até embaixo d'água. Fala, não, esse não, esse eu conheço o caráter dele, é meu amigo. Esse eu conheço a vida dele. Enquanto Naamã estava revoltado com a vida, os amigos de Naamã falaram, meu senhor, se o homem tivesse pedido, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, você não faria? Ele só mandou, sei lá, tomar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Por que que você não vai? Se o profeta garantiu que você vai ser curado. Fala para essa pessoa linda do seu lado. Ô lindão, nem sempre as coisas vai ser do seu jeito. Aleluia! Nem sempre o milagre que você precisa vai ser do seu jeito, porque tem que ser do jeito de Deus. Aleluia! Deus já tinha preparado o cenário, colocou alguém infiltrado na casa do general, que era a menina que ele foi levado a escravo. Deus já tinha preparado o cenário, pois homens de bom coração do lado desse general, para falar assim para ele, ó, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus é contigo, aleluia, continue lutando que Deus está com você, aleluia. E o que aconteceu? Convencer o homem, e ele chega lá, aqui que eu acho lindo, querido, um homem forte, narizinho empinado, ele tem que despir, ele tem que mostrar para aqueles amigos que era de guerra junto com você, o defeito dele, a impureza dele. Ele teve que se humilhar Era isso que ele não queria, se humilhar. E muitas vezes eu e você precisamos nos humilhar diante de Deus, amados. Nós temos que chegar para Deus e falar: Senhor, está aqui este problema nas tuas mãos, e deixar Ele resolver. O problema é que a gente pede tanto para Deus, mas não confia. Dá alguma coisa errada, começa a gritar, descabelar, começa a duvidar da existência de Deus. O que Deus começou na tua vida, o que Deus começou na tua vida, aleluia, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Aí ele vai lá, tira a roupa, aquela água barrenta do Jordão, primeiro mergulho, levanta, do mesmo jeito. E se ele tivesse desistido? Aí ó, mergulhei, não fez nada. Vai lá, segundo mergulho, do mesmo jeito. Terceiro, quarto, quinto mergulho, do mesmo jeito. Sexto mergulho, do mesmo jeito. E se ele fosse embora? Ia continuar leproso. Mas algo que eu aprendo aqui, que muda a minha e a sua história: a obediência. Eu não preciso querer explicação para fazer aquilo. Eu só preciso obedecer, mais nada. Eu não preciso teimar. Eu só preciso obedecer. Você não precisa teimar, querido. Só obedeça, que Deus vai fazer por você. E ali no sétimo mergulho, a palavra de Deus vai dizer que ele levantou com uma pele de bebê. Limpinho, limpinho, limpinho. Será que o milagre que você está precisando, se você deixar na mão de Deus, não vai acontecer a mesma coisa? Eu não sei o que você precisa, querido. Mas eu só sei que se você obedecer e não desistir, Deus vai realizar, não só esse, muito mais, aleluia, porque Deus quer pegar o seu milagre para abençoar outras pessoas. O que que aconteceu? Naamã ficou curado. Ele volta até a casa do profeta e fala assim: ó, profeta, fica com todas essas ofertas que eu trouxe para você. O profeta falou assim: eu não quero nem um centavo, porque o que Deus está fazendo por você é propósito dele. Tem coisas que não se explica, se vive. Eu vou repetir para você entender melhor. Não peça explicação, como vai ser, da onde vai vir, que dia vai ser, qual horário vai acontecer. Não peça isso, só viva, que no tempo de Deus vai acontecer, aleluia. Aí Naamã ouve aquela palavra e fala assim: ó, profeta, a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus, eu só presto adoração ao Deus de Israel, porque não houve nenhum Deus que pôde me curar, mas o seu Deus me curou. Daí ainda ele fala assim ainda: ó, eu peço perdão, como eu sou general de guerra, quando o meu rei vai lá prestar culto ao Deus dele, eu sou obrigado a adorar, mas o meu coração está no Deus de Israel, aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É por isso que a palavra de Deus diz assim: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Se o seu coração estiver em Deus, o seu tesouro vai ser Deus. Se você viver para as coisas do alto, você vai colher o melhor desta terra. Mas aquele que vive só para as coisas da terra, não vai colher as coisas do alto. Como assim, pastor? É simples. Aonde está a sua prioridade da sua vida? Qual é a sua prioridade? Dependendo da sua prioridade, é o que vai acontecer na sua vida. Você pode plantar o que você quiser. A plantação é opcional, mas a colheita é certa. Um dia você vai colher. Amém? É assim que funciona. Ah, pastor, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, mas o que você plantou lá atrás? Qual foi a plantação lá atrás? Você é obrigado a colher. Quer mudar o que você está colhendo? Quer mudar o que você está colhendo? Mude o que você vai plantar a partir de hoje. Porque se você plantar abóbora, você vai colher abóbora. Se você plantar tomate, vai colher tomate. Se você plantar intrigas, confusões, você só vai receber tempestade. É isso que você vai colher. Mas se você plantar amor hoje, você vai colher misericórdia lá na frente. É assim que funciona, querido. E Deus é tão bom, mas tão bom, que no momento difícil da tua vida, Ele está junto com você. Em todas as coisas. Em todas as coisas, amados. Como Deus é fiel. Deus, Ele prova a gente nos pequenos detalhes. Ontem eu fui levar uma mesa para a chácara, peguei o meu genro, vamos para lá. Chegou lá, vamos ver o rio como está? Vamos. Não sei porque Deus mandou falar, alguém precisa ouvir isso. Peguei o quadriciclo junto com ele, vamos lá ver o rio. Só que a hora que eu cheguei assim, estava muito molhado. Nem cheguei na água, o quadriciclo afundou e tolou. Isso era 5:30 da tarde. Falei para ele, pega a saveira e a corda que a gente puxa ele. Foi lá pegar, começamos a puxar para tirar ele. Isso porque ele é 4x4. O que aconteceu? Caiu um temporal. Pense numa chuva que derrubou até barracão lá na Lenhembi. Caiu árvore, barracão, mas uma chuva que fala que Deus mandava. O que aconteceu? Escureceu. Estava eu e ele lá, os dois tontos lá. Quem disse que o carro saía? Nós ficamos sem carro, sem quadriciclo, com fome, porque não tinha nada para comer. Sem sinal de telefone. Falei, e agora? Olhei para o céu, tudo escuro, aquele monte de pernilongo picando, a gente estava doando sangue. Você matava um, vinha mil em cima de você. Falei, por que esse pernilongo não ajuda a puxar o carro? Se pelo menos nós tirasse o carro, dava para a gente ir na cidade, comer um lanche, alguma coisa. Mas não saía. Eu olhei para o céu e falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Levanta um anjo para ajudar a gente. Porque senão vai ficar os dois aí, não vai dormir na chácara com fome, porque não tem nada para comer mesmo, a cidade é 8 quilômetros, a pé não voa. Escureceu. Um breu. Aí fui mais para cima assim, bati na casa de um rapaz lá, ele saiu. Falei, ah, estou com o carro atolado lá e tal. Não, mas eu vou lá ajudar você. Falei, ô glória. Foi com a caminhonete dele, quase que a caminhonete dele ficou lá também. Falei, agora deu. Aí tirou a caminhonete e falei, nossa, ele falou, ligue pro Fernando, o Fernando tem um trator. Eu falei, mas não tem nem sinal de celular. Empresta a internet de casa, liga pro Fernando, Fernando, ó, não tô conseguindo falar lá no sítio. O temporal foi feio que não tem nada. Eu falei, meu Deus. Aí ele lembrou, o Paraná tem um tratorzinho. Eu falei, vamos falar com esse Paraná. E liga pro Paraná e não atende. Falei, vou largar tudo aí. Tudo molhado, barro até na testa. Falei, vamos tentar arrancar na mão o quadriciclo. Se vai tirar o quadriciclo, não vai tirar essa ver. Fui pisar, veio até a cintura de barro. Falei, para mim sair agora daqui, gordinho, do jeito que eu sou. Falei, agora ficou essa ver, eu tô lado, o quadriciclo tô lado e eu tô lado. Agora deu. E sabe quando você pisa naquele barro que gruda assim, você já começa a pensar coisa. E se tiver uma cobra? E se tiver aqueles peixes caborges nesse barro aqui, vai furar meu pé? Aí você já começa a pensar um monte de coisa, sim ou não? Aí você olha para trás assim, só mato, não vê nada. Aí eu pensei, falei, e se tem uma sucuri? Vou ter que grudar ela aqui e sair no tapa com ela, não é possível. Como ela vai ganhar de mim? Já era, vou pro céu. Você quer saber de uma coisa? Eu vou enrolar nessa grana desse barro, não tem outro jeito. Comecei a gatinhar no barro, nadando no meio do barro, mas era barro para tudo quanto é lugar. Saí de lá, falei, graças a Deus. Aí subi lá, liguei pro Paraná, o Paraná, mas não está chovendo. Falei, tá, homem de Deus, está chovendo. Mal preciso do trator. Falei, se você não quiser vir, libera o trator que eu pego aí, nós dá um jeito. Mas você sabe dirigir trator? Falei, nunca dirigi esse tipo de trator, mas nós dá um jeito. Não tem YouTube, não tem internet, não tem nada para ver como que é, mas nós dá um jeito. Aí o Diego, liga pro Cris, ele é guincheiro. Eu falei, que guincho que ele tem? Trabalhava no guincho, não tem mais. Peraí que eu já vou aí, novelinho. Eu falei, beleza. Então vou subir para a chácara, que aqui está muito perigoso, está muito escuro. Vai que pareça uma onça. Tem onça lá, gente. Vai que pareça uma onça lá. Eu sou obrigado a pegar e fazer um churrasco. Com fome. Subindo, catei uma manga verde e fui comendo. Falei, glória a Deus. Como Deus é bom. Aí eu andando assim, subindo, pegando manga verde, comendo. Fui lembrando quando eu era criança. Que era o que nós fazíamos. Comer manga verde com sal, para matar a fome. Falei, mas aqui está de bom tamanho. Chegamos lá na chácara, falei, pô, podia agora, enquanto você vai ajeitando aí, se você escutar o barulho do trator, você avisa. Passou uns minutinhos, tratou, falei, corre lá, filho, pelo amor de Deus. Aí chega lá, vai os dois pendurados no trator. O homem falou, tem um problema. Eu falei, qual é o problema, Paraná? O farol do trator não acende. Não tinha lua, tudo escuro. Eu falei, filho, o farol do trator é de menos. Eu vou aqui em cima na frente, né, vai dirigindo com você, ele é um senhorzinho. Ah, então vamos. Aí a hora que chegou próximo da rampa, é mais escuro ainda. Falei, fala o seguinte, Diego, desça lá, já que é melhor antes você do que eu, desce você lá, acende o farol dessa vez, ele vai enxergar, vai ter uma noção. E eu vou dirigindo ele aqui, vambora. Aí chega lá, tiramos essa ver, graças a Deus. Falei, agora tem que tirar o quadriciclo. Aí ele vira o trator e a gente puxa. Tiramos o quadriciclo. Aí eu olhei para a cara do homem. Falei, Paraná, quanto que ficou o seu serviço? Imagina, não é nada, Deus é tão bom para nós, não é verdade? Falei, um pouco, o homem saiu da casa dele, debaixo da coberta, quentinho. Tomou a maior chuva, veio nesse fim de mundo aqui, mãe do mato, só pernilongo, tirou e falou que Deus é bom demais. Eu falei, olha, se a gente está reclamando, Deus não manda um anjo. Eu falei, olha, se a gente está questionando Deus, Deus foi o culpado de acontecer, sim ou não? Lógico que não, quem foi culpado fui eu. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes você está esperando um grande milagre. Vou repetir de novo. Muitas vezes você está esperando um grande milagre. E é nas pequenas coisinhas que Deus faz um milagre na sua vida. Resumindo, subimos lá, lavamos tudo, guardamos tudo e viemos embora. Falei, vamos parar lá na cidade, né, comer um lanche. Ele falou, mas você quer parar aqui mesmo, comer um lanche? Tem pizza lá. Falei, vamos embora direto então. Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a dar risada da situação. Falei, olha que da hora, que foi gostoso, né? Até que foi gostoso isso aí. Imagina a história que nós vamos contar para os filhos, para os netos. O oreiudo do seu pai foi lá e tolou o quadriciclo lá. Muito gostoso, gente. Top demais da conta. E ali eu vi a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. Porque se o homem não atendesse, não viesse, eu não tinha como sair dali, tinha que dormir lá, né? Tomar um banho, dormir na chácara e sem comer. Mas uma coisa é certa. Quando você olha para o céu, ainda que esteja fechado o tempo, ainda que esteja formado aquela tempestade, em cima da tempestade, está o Deus que você serve. Não, 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 eu vou repetir. Ainda que você olhe e está tudo ruim, a notícia não é boa, a notícia vai ser de catástrofe, vai ser de coisas ruins, mas em cima desta notícia está o Deus que você serve, aleluia! Mas sempre tem um, fale por mão do lado, sempre tem um que quer tirar vantagem em tudo. O que, que aconteceu? Naamã foi embora com todos os presentes. Geazi, que era egoísta, aproveitador, ganancioso, falou, opa, eu vou deixar o cara embora com tudo isso. O cara insistiu para entregar para ele, ele não quis. Não, vou correr atrás. Correu atrás, viu? Chegou dois profetas lá. E não tem como você dar aí um pouquinho de prata e duas vestes? O meu Senhor mandou pedir para você. Cuidado com a mentira, mano. A mentira traz enormes prejuízos. A mentira, ele ceifa uma descendência inteirinha. Aí Naamã, não, está aqui, 70 quilos de prata para você e duas vestes. E mando ainda os meus empregados levar para você. Ele falou, opa, que maravilha. Mas quando ele chega lá diante do profeta, o profeta pergunta assim, aonde você estava? Ele mente de novo, eu estava ali. Aí ele fala assim, o meu espírito estava com você. Aleluia. É por isso que não tem como enganar Deus. E ele viu que você foi atrás de Naamã e pediu o que não era seu. Só por causa disso, a doença que estava nele vai pegar em você e na sua geração toda. Cuidado com a ganância. A palavra de Deus vai dizer que na mesma hora ele ficou leproso. O que adiantou, querido? Espere Deus. Espere Deus preparar o cenário do seu milagre.